Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Estou vendo alguns rostinhos novos, quero desejar as boas-vindas para você que está nos visitando, e que Deus faça muito bem ao seu coração neste dia, e um Feliz Natal da parte da igreja, que Deus abençoe a sua família, esse final de ano, e possa de fato fazer morada no seu coração, que é o que importa nessa vida, é o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso de ajuda de 10 pessoas, 2 crianças acima de 8, 2 adolescentes, 2 jovens, 2 adultos, 2 terceira idade, rapidinho. O mundo tem bombardeado a gente nessa época de Natal, falando tudo menos a respeito... Ótimo, Jorge, vem dar um exemplo aqui. Você fica com isso aqui. Pode ficar enfileirado aqui as 10 pessoas. 2 crianças é suficiente, as maiorzinhas... Vamos lá, gente, vamos lá, preciso de ajuda de mais adultos. Adultos, venham, rapidinho, é simples, você não vai ficar aqui passando vergonha, não. Aí, Edivaldo, muito bem, obrigado. Fiquem alinhados aí, não mostrem o cartaz que vocês têm, só você sai. Ana, vem aqui, Ana, vem, pode vir, é. Vem, Beca também. Tá, e dá um para a Beca aqui. Pronto, tem mais que 10, né? Tem mais um. Quem vem? Rapidinho, um adulto. Um adulto. É isso, Amanda. Pronto. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês sobre o que é o Natal. E aí, quem está com sim e a resposta é sim, levanta o sim. Para as pessoas verem, não é para você ver o sim nem o não, tá? E aí vamos ver se todo mundo acerta, né? Mais tranquilo, pode errar, hoje pode errar, tá? E se for não, você levanta o cartaz não. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Olha bem o que você tem, não mostra ainda para as pessoas. Vira, as pessoas não sabem se é sim ou não ainda. Esconde, tá? Natal é Papai Noel? Quem tem não tem que levantar. Acertaram? Todo mundo acertou aqui? Legal, pode abaixar. 2. Natal é o nascimento de Jesus, o Salvador? 3, pode abaixar. Natal é principalmente árvores com luzes, pisca-pisca, muitos presentes, panetone, chester e comer em família? É, peguei alguém aí ou não? 4, Natal é paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem? Todo mundo está acertando? Ou tem sim abaixado aí? 5. Natal é culto especial na igreja, com apresentação musical, enfeitada com flores, bico de papagaio, verdes e vermelhos, e todo mundo contente? Vocês estão fraquinhos agora, hein? É sim ou não? Não! É não! Não, não é também, é não! 6ª e última, pode abaixar. Natal é Emmanuel, Deus conosco?
Sim!
Parabéns, salva de palmas para essa turminha. Pode deixar aí algum lugarzinho no chão aí. Há mais de 2000 anos, nas proximidades da cidade de Belém, havia pastores que guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E apareceu um anjo. E esse anjo veio e teve uma luz muito forte que brilhou ali naquela região escura. E o que, que os pastores sentiram naquele momento? Sentiram medo. Mas o anjo, ele falou assim: olha, não fiquem preocupados, não fiquem com medo. Eu trago para vocês uma boa notícia. E essa notícia vai ser boa também para todo mundo, para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor, o Cristo que tinha sido anunciado. E aí, logo depois desse anjo, apareceram centenas de outros anjos, milhares de outros anjos. E que eles disseram e cantaram louvando a Deus? Glória a Deus, você pode dizer comigo, nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. Isso é Natal. Jesus nasceu em Belém, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio como um bebê. Ele nasceu na barriga da Maria, mas não tinha a semente do homem. Ele foi concebido divinamente, pelo Espírito de Deus. É um milagre. E assim ele era 100% homem, como nós, e sem deixar de ser 100% Deus. E ele cresceu, e aos 33 anos ele morreu numa cruz, por você e por mim, por amor. Então, desde o seu nascimento, o projeto era: eu quero morrer por você, para que você não precise morrer e que você tenha a vida. Por isso, paz na terra. Paz para aquele que arrepende-se dos seus pecados, que crê no Senhor Jesus. Então, paz na terra para os que confiam. E, de fato, o nascimento de Jesus traz paz aos corações de quem se entrega e o aceita como esse Salvador. Deus quer bem às pessoas e o maior bem que Ele quer fazer é salvar a sua vida. Salvar você da perdição eterna e trazer para você a vida em Cristo Jesus. E não demorou muito depois desse evento para que outras pessoas fossem visitar Jesus e o bebê. Os pastores foram e depois também teve outros personagens que foram. E o evangelista Mateus, ele nos conta como foi. E ele diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Os magos vieram de longe, guiados por uma estrela. Esses magos, a gente não sabe muita coisa sobre eles, mas a gente sabe que eles eram provavelmente conselheiros, eles eram sábios, eles eram inteligentes. E eles, ali no Oriente, identificaram uma estrela diferente que apareceu no céu, e provavelmente estudiosos, eles identificaram que era alguma coisa diferente. E eu vou colocar aqui, vocês estão vendo que tem uma estrela aqui um pouquinho diferente? E assim, então, os magos, eles se deslocaram seguindo essa estrela diferente e dizendo: olha, tem alguma coisa aí que Deus está mostrando, e a gente vai até Jerusalém. E a Bíblia nos fala de uma estrela. Números 24 diz: uma estrela procederá de Jacó. Jacó aqui representa Israel. E a gente sabe então que essa estrela, num primeiro momento, aponta para um líder, para um rei, para uma autoridade que estava por vir, que nasceria de Israel. E de fato, o Senhor Jesus é essa pessoa que veio. Mas também poderíamos pensar nessa estrela como sendo o cumprimento dessa profecia. Uma estrela nasceria, viria de Jacó. E os magos, então, eles foram seguindo essa estrela que estava se deslocando e eles foram andando rumo a Jerusalém. E foram. Vou colocar mais uma vez aqui os magos, provavelmente nesses camelos, andando pelo deserto e a estrela, então, guiando-os até Jerusalém. E lá, o que aconteceu? Eles começaram a perguntar: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vamos fazer essa pergunta? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa é a primeira pergunta do Novo Testamento. A primeira pergunta do Novo Testamento que aponta para a solução de uma outra pergunta que foi feita lá no Antigo Testamento em Gênesis. Quando Adão e Eva, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, deram as costas para a palavra de Deus e deram ouvidos à serpente. Deus fala assim: onde estás? E Adão responde: olha, eu percebi que eu estava nu e eu tive medo e me escondi. Quando o homem deu as costas para Deus, entrou o medo no coração dele. Entrou a realidade espiritual de afastado de Deus. E aí o Antigo Testamento todo vai dizer essa situação triste do ser humano separado de Deus. E quando a gente chega no Novo Testamento, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aquele que fora profetizado, anunciado, para trazer solução para o pecado que tinha afastado o ser humano de Deus. Legal, né? Em Jesus, nós encontramos a solução para a queda de Adão e Eva. Em Jesus, quem acha Jesus, achou tudo, achou a vida. Na verdade, ele que nos acha, né? Porque ninguém busca Deus. Mas quando ele nos encontra, ele nos acha, nós então recebemos essa vida maravilhosa e essa reconciliação com esse Deus que nós magoamos, que nós ferimos, porque nós não demos ouvidos à sua voz. E esses magos que vieram tinham um propósito. A gente quer encontrar esse menino e a gente quer adorá-lo, porque a gente reconhece que ele é a autoridade máxima, ele é o rei e a gente quer fazer isso. E eles vinham então com esse grande propósito de adorar a Deus. Eles conversaram com Herodes, porque Herodes ouviu e falou assim: peraí, nasceu um rei? Eu sou rei aqui na Judéia, né? Em Jerusalém e várias regiões. Tem um concorrente aqui? E Herodes então convocou os principais sacerdotes, convocou os escribas do povo para saber aonde que estava previsto nascer esse menino que os magos estão vindo para adorar. E aí os sacerdotes pegaram lá o texto de Miqueias e falaram: olha, tem uma profecia aqui que foi indicado que esse menino nasceria em Belém, da Judéia. Então eles foram até lá. E que alegria! Eles foram guiados mais uma vez por essa estrela. Então imagine os magos, né? Foram e chegaram até a cidadezinha de Belém, guiados, vou colocar aqui para a gente não esquecer, por essa estrela. E olha só, o texto nos fala que a estrela parou sobre onde estava o menino. Provavelmente, como era uma casa, então já não era mais na estrebaria, ele já tinha crescido um pouquinho, a gente não sabe a idade que ele tem, mas a estrela parou exatamente na casa onde estava aquele menino. E o texto nos diz que, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Aquilo era um sinal: puxa, chegamos no lugar onde devia ser, onde nós vamos encontrar esse menino Jesus. A estrela os guiara, claro que Deus por trás disso, naquele lugar certinho para encontrar aquele menino que eles queriam adorar, que era o Salvador do mundo. Tecnologia é assim mesmo, gente. Só um segundinho aqui. E a primeira coisa, então, que nasce no coração deles é a alegria. Uma grande, o texto ele expressa alegraram-se intensamente com alegria transbordante. E isso é muito importante quando a gente quer, de fato, adorar o nosso Deus, que é o propósito pelo qual eles foram até Jesus. Alegria. E a minha pergunta, você se alegra com o Senhor Jesus? Você, de fato, tem uma alegria de ter esse Deus preenchendo o seu coração? Esse Jesus, de fato, enchendo a sua alma? Essa alegria, ela tem que fazer parte não só nesses tempos de Natal, né? Na nossa vida. Mas quem encontra o menino Jesus, não mais menino, mas encontra o Salvador Jesus, ele se alegra. Alegria, gente, é um fruto do Espírito Santo. Não é uma coisa que vai ser provocada comendo dois panetones, comendo um chester, mesmo que bem temperado, né? Comendo, que mais? Me ajudem. Farofa. O que vocês comem no Natal? Oitender, pernil, sorvete, uva passa, né? Pode ser a comida que você mais ama. Vai trazer uma satisfação momentânea. Depois que você digeriu, aliás, que desceu, passou. Mas o Senhor Jesus, ele consegue dar uma alegria transbordante e definitiva e eterna. E é essa que deve fazer parte do nosso relacionamento de adoração ao nosso Deus. Adoração inclui estarmos satisfeitos com Deus. Nesse Natal, se não tiver nada de comida, você vai estar satisfeito com Jesus? Ah, pastor, mais ou menos, né? Claro que a gente precisa comer, mas o que eu quero dizer é que a sua alma está saciada e alegre por causa de Jesus, ou só por causa da época. Percebe como o nosso coração é enganoso e a gente quer pegar Jesus e quer pegar um monte de outras coisas para a gente se alegrar. Mas o Senhor Jesus, ele é suficiente e a gente precisa crescer nesse relacionamento com ele para dizer: o Senhor Jesus, o Senhor é suficiente para mim. Com chuva, com sol, tempos bons, tempos ruins, o Senhor é o meu bem maior. O Senhor é em quem eu me alegro e tenho satisfação. Qual que é o contrário de alegria? Não é. Essa não é. Peguei vocês, né? Brincadeira. O contrário dessa alegria é vazio. Porque tristeza a gente pode sentir. Talvez até no Natal a gente pode sentir uma tristeza, né? Não, talvez da alma, né? Mas tem circunstâncias que nos fazem ficar tristes. Mas o contrário dessa alegria é aquele vazio, é aquela angústia de faltar o principal, de faltar a pessoa do Senhor Jesus, o Salvador. Alegre-se com Deus e as coisas de Deus. Alegre-se com a igreja de Cristo. Alegre-se com a sua família de fé. Alegre-se com as coisas de Deus, a palavra de Deus. Alegre-se com tudo aquilo que Deus nos deu, porque Ele dá. Ele e as bênçãos dEle também fazem parte dessa alegria e dessas bênçãos que Ele nos deu. Os magos entraram na casa. Vamos mobiliar essa casa aqui. Até então eles estavam lá do lado de fora, né? E aí eles entraram nessa casa. Era uma casa simples, provavelmente, mas arrumadinha. Maria, com certeza, era uma moça bem organizada, ordeira. Nós temos Maria aqui. Vamos colocar Maria sentadinha aqui no banquinho. E vocês vão me dizer se dá para entender tudo isso aqui. Opa, a Maria está inclinada para frente aqui. Tá bom assim? Tá. O que ela tinha no colo? A gente não sabe o tamanho já do menino, né? Mas tinha lá. E os magos, então, decidiram: bom, a estrela parou, agora nós vamos entrar. Nós vamos entrar nessa casa. E aí nós temos um dos sábios aqui. Nós temos um outro que estava aqui. E aí estavam aqui entrando na casa, e o texto nos fala que quando eles entraram, eles viram quem? Maria, a mãe do menino. E eles então logo entraram e se prostraram diante deles. Mas antes de falar de se prostrar, Uma outra coisa que é importante na adoração, eles ainda não tinham entrado na casa. Eles viram a estrela e já se alegraram. O que significa isso? Eles ainda não viram o menino, mas viram o sinalzinho lá na casa e já se alegraram. O que está por trás? Tem a fé. A fé de que, puxa, nessa casa, já que Deus indicou essa casa, tem um menino que a gente vem adorar. E na adoração é muito importante que a gente adore com fé. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, apesar de ser espírito, ele é real. E a nossa adoração é real. E quem que faz? O que permite isso? É a fé. A fé, acreditando nesse Deus. E eles, então, entraram, eles se prostraram. E essa segunda atitude que eles tiveram, ela revela uma submissão profunda a Deus, uma humildade diante dessa autoridade, apesar de ser um menino, mas sabiam que não ia ficar menino, mas que ele era já o prometido de Deus. Uma expressão de reverência absoluta, reconhecendo a sua identidade de Senhor, de Rei dos Reis, de Deus Criador que estava ali nascendo para trazer paz ao ser humano. E a adoração envolve alegria, mas também envolve se prostrar diante desse Deus. E quantas vezes o nosso coração, ele é orgulhoso. E ele se coloca muitas vezes como um Deus, né? Como uma autoridade para a gente decidir as coisas, para a gente caminhar. E Deus quer que nessa adoração, menos de nós e mais dele, que é esse Rei soberano e Senhor, e que a gente só deve se dobrar, e essa atitude que agrada ao nosso Deus. Quando a gente se humilha e a gente diz, olha, é o Senhor que é Senhor, eu não quero comandar a minha vida, eu não quero tomar as decisões, o Senhor vai me guiar. E essa atitude é uma atitude que também os magos tiveram, e que Deus espera de você nessa época e no ano que vem, uma atitude de se prostrar e de reconhecer que há apenas um que manda, que é o nosso Deus. E o que, que eles fizeram na sequência? Abrindo seus presentes, eles entregaram. E eles se prostraram e eles entregaram. Quais são as três coisas que eles entregaram? Ouro, incenso e mirra. Olha que legal. Eles trouxeram esses presentes de longe e estavam ali agora entregando e ofertando. Ouro. Quem gostaria de ganhar ouro? Né? Já pensou? É uma barra de ouro, a gente não sabe como era isso. Mas o que aponta o ouro? Aponta para a realeza. Eles estavam com esse presente reconhecendo, ele é rei, ele é o Rei dos Reis. O segundo, incenso. É uma resina que... Incenso tem a ver com o quê? A gente viu semanas atrás aí, né? Com o tabernáculo, com o altar do incenso. Quem que fazia essa ministração ali do incenso? Era o sacerdote. Né? Então esse incenso aponta para Jesus como sacerdote, como sumo sacerdote, esse mediador, né, que nos leva até o Pai. E o terceiro presente é a mirra, e a mirra aponta para Jesus como profeta. Já vou explicar para vocês de onde eu tirei isso. Né? A mirra está presente na vida de Jesus. Olha só que interessante, a mirra é uma resina também extraída de uma árvore e usada antigamente para o embalsamamento. Né, para resguardar lá os corpos, né, mortos, para que não estragassem. E a mirra, na vida de Jesus, tem Marcos 15, 23. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. No sepultamento de Jesus, Nicodemos preparou um composto de mirra. Olha só aqui de João 19. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então nós temos mirra no nascimento de Jesus, nós temos mirra na cruz e nós temos mirra no sepultamento, que tem a ver com um simbolismo de morte, de sepultamento. Né? Então, aponta para Jesus como o profeta que deu a sua vida por você e por mim. E Lucas 13, 33 nos fala isso. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. E o profeta Jesus morreu lá em Jerusalém. Então, esses três presentes que eles ofertaram apontam para Jesus como rei, Jesus como sacerdote e Jesus como profeta. E todas essas três funções ali no Antigo Testamento, que eram funções ungidas, né, para realizar tal função, em Jesus estão as três cumpridas ali, né? Então, apontando para Jesus como rei, como esse sacerdote que faz essa mediação entre nós e Deus, e aquele que deu a sua vida ali na cruz por você e por mim. O profeta, ele não somente entregava a palavra, mas ele encarnava a palavra, ele vivia. Então, o Senhor Jesus, ele não só anunciou, mas ele foi aquele profeta que viveu o que fora anunciado. E era assim que o profeta do Antigo Testamento vivia, vivendo a mensagem com o seu próprio corpo, né? Não só com a sua fala. E nessa adoração a Deus, e tem mais aqui os presentes que eu estou esquecendo, né? Você me ajuda aqui, por favor. Então, dessa mensagem de hoje de manhã, guarde três coisas. Deus espera que você se alegre nesse relacionamento com Ele, um relacionamento onde a expectativa é que você o adore, porque não há outro Deus. E que você tenha essa alegria interior, e você pode crescer nessa alegria, para que nada venha roubar essa verdadeira alegria que há em Jesus. Jesus é a nossa alegria. Mas que também você tenha um coração que está sempre prostrado, humilde, deixando de ser orgulhoso, reconhecendo as suas faltas, os seus erros. Isso é uma atitude que agrada a Deus. Ele está com o contrito, com o abatido de coração. Ele mora no seu alto e sublime trono, mas ele está junto com aquele que se prostra e fala assim: eu quero que Jesus seja o rei aqui sentado no trono da minha vida. E entregue. Tem um texto em Coríntios tão bonito que diz que o que é que você tem que você não tenha recebido? E aí Deus espera que a nossa adoração também seja entregando sua vida, os seus bens, suas habilidades, suas capacidades. E isso engrandece o nosso Deus, porque é como se a gente estivesse devolvendo aquilo que Ele nos deu graciosamente. E agora nós vamos terminar decorando um versículo que tem essas palavrinhas aí nesse texto de Mateus que a gente leu. Então me ajudem, vocês vão ter que decorar. Quem decorar, pode ficar aqui na sequência, senão... A estrela parou sobre onde estava o menino. Vamos repetir essa frase? A estrela parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. De novo, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. Até aí de novo, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Pode passar? Vamos lá? Vamos ver se você consegue preencher os pontinhos aí. A estrela parou sobre onde estava o menino. De novo. A estrela parou sobre onde estava o menino. Continue. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Pode passar mais um. A estrela parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Mais um, vocês estão tão bem. Esse é o último ou tem mais um depois? É o último, né? Então vamos lá, agora é para valer, gente. Se você quer ficar no teatro musical, tem que decorar aí. A estrela parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Pode colocar o versículo inteiro, acho que ele está ainda aí. Então, mais uma vez, onde você vai guardar para esse final de ano? Sua vida tem que ser para adoração a Deus. É o único Deus que existe, vivo e verdadeiro. E que cresçamos em alegria por causa desse Jesus, que nós nos prostremos, reconhecendo que só há Ele, e para isso eu preciso diminuir, e entregue, sirva, seja pronto para abençoar outras vidas. Vamos lá? Uma última vez, volte um pouquinho. A estrela parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra, o grande Senhor, e o Senhor desceu até este mundo para nos trazer paz. E, Senhor Deus, nós fomos agraciados com a vida e nós queremos expressar essa nossa gratidão te adorando, reconhecendo o Senhor como essa autoridade, como esse Salvador. Queremos, Senhor Deus, nos alegrar e já estamos alegres, mas queremos crescer, Deus, nesse que trouxe sentido e propósito para a nossa vida. Nós também queremos sempre ter uma atitude, Deus, de humildade, de submissão diante do Senhor e da Tua Palavra. E também, Senhor Deus, nós queremos usar aquilo que o Senhor nos deu, como que devolvendo para que outras pessoas também conheçam esse mesmo Jesus Salvador que nós conhecemos. E nós ofertamos nesta manhã aquilo que somos, aquilo que temos, porque só há um que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, que é o Senhor Jesus. Abençoa, Deus, as nossas vidas, esta continuação deste culto, este final de ano, para que, de fato, essa luz do Senhor Jesus possa brilhar em famílias, em lares, em corações que ainda estão nas trevas. Em nome de Jesus. Amém.